Agora na Rádio UFSCar. Memória do Esporte. Programa coproduzido com a comunidade da 95,3 FM.
Boa noite, eu sou o Henrique Afonso de André. A partir de agora você ouve o Memória do Esporte pela Rádio UFSCar 95,3, o programa onde contamos a história esportiva de um jeito diferente. No programa de hoje falaremos de um dos maiores centroavantes da história do futebol mundial, Antônio Wilson Honório Coutinho, que faleceu no último dia 11 de março, aos 75 anos, em Santos. Mas antes disso, faremos uma singela homenagem a Rafael Henzel, locutor catarinense que sobreviveu ao voo Lamia 2933, que, em 28 de novembro de 2016, vitimou 71 pessoas, entre elas quase toda a equipe da Chapecoense e vários companheiros nossos da Crônica Esportiva, o qual relembramos em novembro do ano passado pelos 2 anos passados. Procure no nosso podcast em www.radio.ufscar.br. Em mais uma das ironias anexas a esta fatalidade que foi aquele voo da Chapecoense, Rafael Henzel faleceu na última terça-feira, vítima de um infarto após uma partida de futebol. Para relembrá-lo, vamos ouvi-lo narrando a defesa de Danilo que levou a Chape à final da Copa Sul-Americana que nunca foi jogada. Bendita seja a memória de Danilo, de todas as vítimas e de Rafael Henzel.
Vai subir ali o Denner, a bola passa, meu Deus do céu, não pode sobrar essa bola, briga, Chapecoense ganha na bola, não! O juiz dá uma falta perigosíssima! Numa falha da Chapecoense por ali, sobrou muito o jogador de branco, e o Calterúcio vai fazer a cobrança. Ah, não é possível, 48 minutos, torcedor. 48 e 23. Vamos aqui. A gente vai terminar esse jogo, se Deus quiser, com uma grande vitória da Associação Chapecoense de Futebol. Vai partir Calterúcio, jogou pra dentro da área, sobrou. Não, não, não! Meu Deus, Danilo! Meu Deus, Danilo! Deus, Danilo! Voltou, bateu em cima do Neto! O Danilo salva a Associação Chapecoense de Futebol! Eu não acredito! Danilo, de pé, de pé! Fez uma defesa incrível! Eu vou levantar de pé porque vai acabar o jogo! Vai acabar o jogo! Nós vamos pra final, torcedor! Nós vamos pra final! Danilo vai jogar essa bola! Olha aqui, torcedor! Olha o que está acontecendo! Acabou! Acabou! O Verdão! O Verdão! O Verdão! É finalista! É finalista da Copa Sul-Americana! O meu coração se enche de alegria, torcedor!
Falamos agora dele, o gênio da área, o homem que conseguiu entender Pelé. Antônio Wilson Honório, o Coutinho, nasceu em Piracicaba em 11 de julho de 1943. Seu apelido original era Coutinho, devido à sua baixa estatura. Coutinho foi descoberto pelo Santos Futebol Clube quando tinha apenas 12 anos e jogou a preliminar de um Santos e 15 Piracicaba em 1955. Luiz Alonso Pérez, o Lula, técnico do Santos, viu o pequeno jogar tão bem que o chamou para fazer um teste na Vila. Coutinho, então, mesmo persuadido pelos jogadores do Santos à época, acabou desistindo. Porém, 2 anos depois, fugiu de casa para a Vila Belmiro e ela se tornou a sua casa para sempre. Vamos ouvir o Coutinho contando à Santos TV essa história.
Eu jogava futebol, mas nunca com a intenção de sair para algum lugar. A preocupação dos meus pais era que eu estudasse, se formasse em alguma coisa e tal. Então, não, até que um dia eu saí e acabei fazendo uma preliminar lá de Santos e 15 de Piracicaba. E acabei fazendo um gol na preliminar de Santos e 15. E os próprios jogadores, né? Na época, o Pagão, o próprio Pelé, o Zito, o Dorval, o Laércio, o falecido Laércio. Então, eles aquela de tirar o sarro, né? Batendo na minha cabeça, era molequinho, né? Batendo na minha cabeça e tal, e dizendo por que eu não vinha treinar aqui no Santos. Não, meu pai não deixa e tal, não sei o quê. Passou. Aí o Lula falou que depois do jogo ia passar em casa. Falei, não passa, que aí ele vai me bater, que ele não sabe nem que eu vim jogar, pô. Ele não sabe nem que eu vim jogar. Eu tinha 12 para 13. E aí não, aí não passaram em casa e tal, não sei o quê. E eu sei lá, acho que um ano e pouco depois, eu vim para cá. Deu 2 minutos lá, eu pulei a janela e vim embora. E foi assim que tudo aconteceu, mas não, nunca imaginei que fosse chegar, jogar, alcançar a seleção brasileira, ser campeão mundial. Isso tudo foi novidade e a sequência do trabalho. A sequência do trabalho foi que fez que alcançasse o objetivo, que acabou sendo ser campeão mundial. Mas praticamente sem intenção nenhuma.
Entrevista dada por Coutinho nas arquibancadas da Vila Belmiro. Aí o Vídeo Matos, da TV Cultura, no programa Craques do Passado, que foi ao ar na década de 90, pela TV Paulista. O craque conta que chegou em um ambiente que grandes jogadores lhe esperavam e que Pagão foi o seu grande professor na posição.
Eu jogava o Manga, jogava o Elvio, jogava o Ramiro, jogava o Zito, jogava o Pelé, jogava o Pagão, jogava o Pepe, jogava o Alfredinho, jogava o Dorval, tinha o falecido Guerra também, jogava o Dalmo, já estava, o Mourão. Esse era o panteão do Santos, não
é? Era um time forte, Coutinho?
O Santos sempre foi uma equipe muito forte, né? Só que não ganhava títulos, era uma equipe forte, mas não ganhava títulos. Ganhou em 55, se eu não me engano. Uhum. Depois voltou a ganhar em 56. Depois em 57, perdeu para o São Paulo. Aí em 58, ganhou. E aí foi uma sequência de títulos seguidos, né? Graças a Deus já tinha a minha presença também. Mas depois, quando eu cheguei aqui, que eu virei centroavante, vamos dizer assim, me espelhava muito no Pagão, no falecido Pagão.
E o que o Pagão tinha tão de fantástico assim que você, assim...
Tudo. Tudo. O Pagão, para mim, foi o maior centroavante que o Brasil, que o mundo conheceu, não é o Brasil, que o mundo conheceu, para mim foi o Pagão, o maior centroavante. E de maneira que eu me espelhava muito nele. Eu prestava muita atenção no que ele fazia.
Que era um toque de bola, né?
Tudo. Tudo que ele fazia perfeito. Tudo que ele fazia perfeito. E eu me espelhei muito no Pagão. Para mim foi um ídolo que me deu tudo que eu consegui na vida.
Um de seus companheiros do maior ataque de todos os tempos, José Macio Pepe, conta como foi a chegada de Coutinho ao Santos e seu lançamento nos profissionais aos 14 anos de idade, num jogo em Eurico Mursa, o estádio vizinho à Vila Belmiro, que fica ali próximo uns 500 metros. Em 1962, o Santos foi bicampeão brasileiro, batendo o Botafogo por 5-0 no Maracanã. Vamos ouvir agora a narração do gol de Coutinho, aos 9 minutos do segundo tempo.
O Coutinho chegou em Piracicaba, modestamente, humildemente. Com 15 anos já foi lançado na equipe de cima. Curiosamente, ali na Portuguesa Santista, houve um jogo amistoso para a reinauguração dos refletores da Portuguesa. E o Coutinho entrou nesse dia. Com 15 anos de idade, ele foi centroavante do Santos. O Santos teve que conseguir uma autorização do juizado de menores, porque ele era menor. Então, depois das 21 horas, já tinha problema e ele jogou. Nós jogamos de 4-3 esse jogo.
Pelé do Daime pelo setor esquerdo, tirando em profundidade para perto, leva na cabeça, põe a bola no chão. João consegue tirar ali o balão. Então recupera-se no lance, lançando Zé Maria na grande área. Zé Maria tem tudo pronto para o passe para a manga. Resolve outra coisa, a progressão e o passe de presente para Pelé. Na linha pelo corredor de ataque, é Coutinho, olha o Zé Maria, tira Coutinho. Zé Maria tinha tudo mesmo para dar para o Manga. Resolveu enfeitar a jogada. E acabou dando de presente para o Pelé. O Pelé deu para um soquinho atrás do Zé Maria. O Zé Maria não teve outra coisa que não olhar para o Coutinho fazer o gol. Gol número 3 do Santos. 3 a 0. Exatamente aos 9 minutos do segundo tempo.
Coutinho e Pelé criaram uma parceria sem precedentes no futebol mundial. Criaram a tabelinha, sequência rápida de passes que culminava em gol, sem chances à zaga adversária. Logo, Coutinho chegou à seleção brasileira. Vamos ouvi-lo contar sobre a sua estreia pela seleção aos 16 anos contra o Uruguai e também sobre a lesão que sofreu antes da Copa de 62 num amistoso contra o País de Gales no Pacaembu. Numa situação impensável odiernamente, com jogadores dando migué, o Coutinho chegou no Chile em 62, machucado, na esperança de melhorar durante o campeonato. Essa seleção brasileira era aquela que botava medo nos outros times, bem diferente desse arremedo de hoje em dia, onde os jogadores não dão a mínima para a camisa que vestem. Coutinho, hoje, pela lesão, seria provavelmente cortado, dando lugar a algum cabeça de bagre com um empresário bem relacionado.
Foi a sequência dos jogos, né? A sequência dos jogos. Aí acabei entrando no time, estreiei com 14 anos e na sequência fui jogando, até que surgiu a oportunidade de jogar uma partida que foi em 59 pela seleção brasileira. Foi a minha primeira convocação, que foi para Montevidéu. E o Brasil ganhou de 1 a 0 e eu fiz o gol da vitória. Sim, nervoso você fica, né? Não nervoso dentro do vestiário, por exemplo, nem na viagem. A viagem até um pouco, até hoje eu detesto avião, né? Mas então eu sofri um bocado ali, porque é a primeira vez que estou entrando em avião, né? E todo mundo tirando sarro e tal, não sei o quê, tá tremendo e tal, não sei o quê, blá, blá, blá. Aí trocamos de roupa e tal. Aí tô no campo e tal, tá tudo normal. Aí a hora que tocou o hino nacional, né? O hino brasileiro, nosso hino do Brasil, aí balançou. Aí eu comecei a tremer. E eu tava entre o Zito e o Didi. Eu tava no meio dos dois, entre o Zito e o Didi. Eles começavam a me cutucar, pô, tá todo mijado, tá todo cagado e tal. Eles falavam pra mim, eu digo assim, sei lá se eu tô, se eu não tô, sei que tô tremendo. E eu tava tremendo realmente. Mas aí começou o jogo, voltou ao normal. Voltou ao normal, tranquilo e tal. Acabamos ganhando o jogo, eu fiz o gol.
Você lembra como é que foi o gol?
O gol foi no fundo, bateu pra trás, eu entrei e fiz o gol. Me machuquei o quê? Um mês antes. Acho que foi o último jogo no Pacaembu contra o País de Gales. O Aimoré Moreira, que era o treinador da época, tirou todos os titulares. E eu já era titular. E ele tirou todos os titulares, só não tirou a mim. E eu fui o que me machucou. Isso ficou uma frustração muito grande. Ali me deu vontade de abandonar o futebol, me deu vontade de não ir para a Copa do Mundo, e eu não estava afim de ir mesmo.
Você lembra do lance ou só depois?
Não, o cara torceu minha perna com a mão, eu tinha driblado ele me segurou pelas pernas e torceu minha perna, e quebrou meu menisco.
Aí, mesmo assim, o senhor foi para a Copa, mas não jogou, né?
Eu fui. Eu fui porque o Zito falou para mim, o Zito que me orientou. Vamos, lá você faz tratamento, fica bom e tal, não sei o quê, vai jogar e tal. Mas o nosso tratamento da época era forno e toalha quente, entendeu? Não é hoje você, para operar menisco, você entra no hospital e sai andando. E eu fiquei engessado um mês e meio quase, entendeu? Então não consegui jogar. Principalmente depois que o Pelé se machucou no segundo jogo contra a Tchecoslováquia. O Aimoré queria que eu entrasse de qualquer maneira, e de qualquer maneira não dá. Tem que dar você pelo inteiro. E eu não estava inteiro.
Naquela época não tinha substituição, né?
Não, entrava os 11 e não saía mais. E se saísse, saía machucado, mas o time ficava com 10. A seleção ficava com 10. E aí não. Não tive, fiz um teste e tal, mas sem chance, sem condições. Aí na volta eu operei o menisco. E depois joguei o Mundial Interclube pelo Santos.
Depois de operado, Coutinho foi campeão do mundo pelo Santos na final de 1962, marcando 2 gols nas 2 partidas. Aos 19 do segundo tempo no Maracanã, no jogo de ida, e aos 3 do segundo tempo na volta em Lisboa, na Luz. Vamos ouvir a narração de Valdir Amaral pela Rádio Globo do gol de Coutinho na final do Mundial.
A Pelé, Pelé passou por Humberto, passou por Raul, vai a linha de fundo, entrou o Rancero, gol! Coutinho completando o lançamento de Pelé pela linha de fundo. Deixou 99,5% do gol Pelé, nos pés de Coutinho, livre, livre na pequena área. Coutinho apenas escolheu o canto, ligeiramente pela direita do jogador. Costa Pereira com um leve toque de ponta de chuteira. Coutinho, outra jogada maravilhosa da Maravilha Negra. Pelé, o complemento de Coutinho, número 9. 3 minutos do tempo final. Terceiro gol do Santos. Santos 3, gol de Coutinho, terceiro trabalho todo de Pelé. Benfica 0, Teixeira.
O Pelé é o artilheiro do jogo com 2,5 gols. Ele que nesse gol ele teve a metade do conto. Pintou 2 adversários, correu para a direita e da linha de fundo, cruzou, deixando o Coutinho na cara do gol. O Coutinho tomou até um susto quando concluiu, quando recebeu frente a frente com o goleiro. Esbarrou de leve, lançando para o fundo da rede no terceiro gol do Santos, que vai se sagrando pouco a pouco campeão mundial.
Coutinho deu sua última entrevista ao canal do YouTube Soy Louco Por Ti Libertadores em 24 de abril de 2018, em seu habitat natural, após a aposentadoria. Os bares em volta da Vila Belmiro. Eu tive o prazer de uma vez, sem incomodá-lo, no bar Recanto Santista, bem em frente à vila, comungar com ele de uma escola. Só pedi para tomar uma cerveja com ele, ele não deixou que eu pagasse, mandou marcar na conta dele. E o amigo do canal Soy Louco, antes de Santos Estudiantes, aquele que rendeu uma vergonhosa punição ao Peixe no ano passado, teve o mesmo prazer, onde o maior camisa 9 da história do Alvinegro não só contou sobre a sua vida, mas deixou recados a quem queira ouvir. Soy Louco Por Ti Libertadores, assinem o canal lá no YouTube, tem uns vídeos muito legais e é deles que extraímos o áudio que vocês vão ouvir do Coutinho dando esse belo relato.
Consegue outra cerveja lá que eu vou pagar uma pro Coutinho aqui também. Vou dizer onde é que eu paguei uma cerveja pro Coutinho. Qual que é a cerveja que o senhor gosta, Coutinho?
A tua já tá na mão.
Obrigado.
Escola,
seu Coutinho?
Ei, escola. Ei, escola.
Vende aí.
Rapaz, não.
Opa. Deixa esse copo aí, Coutinho. Ah, tá bom.
Aí, beleza.
Hoje eu quero saber um pouquinho de como era a Libertadores na sua época. Você que é bicampeão da Libertadores, pegou Boca em final, Penharol em final. Hoje é moleza a Libertadores, né? Naquela época, só comia, não comia?
Era bem diferente, né? Era bem diferente. Hoje o futebol tá mais tranquilo e tal, mas time argentino é problema. É, eles batiam muito. Mas tinha recíproca também, né? A gente também se invocava e partia para dentro deles. Então, um dos times que mais acho que complicou a vida desse pessoal do Boca, de Peñarol, Independiente, esse pessoal, foi realmente o Santos Futebol Clube. Que a gente não se amedrontava. A gente realmente não se amedrontava. E o jogo corria à vontade, né? Dependia muito do cara que estava pintando. Mas é o tal negócio. Nós tivemos dentro da bomboneira, onde eles acharam que ia ganhar, e nós deitamos e rolamos lá. Fizemos um grande jogo lá.
Pelé fez um baita gol nesse dia, saiu comemorando com o tal.
Isso.
Jogou meio de raiva?
Jogou muito, jogou muito.
Jogava muito. Pouco, né?
Aliás, ele
foi exceção, jogou
não,
bem
não,
bem.
Ele, aliás, ele não jogava nada, ele deu sorte nesse dia.
Uma coisa que a gente tem visto ultimamente, quando o brasileiro vai na Argentina, muitos casos de racismo, torcida. Queria saber se o senhor sofreu isso em campo quando ia jogar com eles na década de 60, se o senhor acha que é um negócio que é de coisa de dentro do campo, se é algo que acabou o jogo, esquece. Queria saber a sua opinião sobre isso.
Não, isso sempre teve. Isso sempre teve, mas nunca levamos isso para dentro do campo. Entendeu? Porque o túnel, por exemplo, do campo do Boca Júnior, a saída era juntas. Não era um túnel aqui, outro túnel ali. Não, era juntas. Então, formou a nossa equipe aqui, a outra equipe aqui e saímos juntos. E eu me lembro que eu tomei uma cusparada no rosto.
Um jogador?
É. Eu tomei do São Filipe. Lembrando bem o nome. Eu tomei uma cusparada no rosto do São Filipe.
O que o senhor fez?
Aí eu limpei. Né? Eu limpei, né? Entrei no campo e falei, não adianta nada, vai perder. E entramos no campo. Conclusão.
O que aconteceu?
Perderam. Fazer o quê, né?
A resposta na bola, né?
É, a bola é uma coisa, não adianta me cuspir no rosto. Não vai resolver nada.
Qual é o estilo da torcida do Santos?
Olha, eu acho que a torcida do Santos, ela é legal. Eu acho ela legal. Ela tem que dar força, principalmente para quem está começando. Respeitar o garoto, o garoto pode estar nervoso, entendeu?
Tempo de maturação.
Isso. E dar uma força pro garoto. Entendeu? Aplaudir até a jogada errada e aplaudir. Entendeu? Mas do resto tá tudo beleza.
Só que o palpite para hoje?
Porra, temos que ganhar.
Meio a zero é goleada?
Porra. Meio a zero, eu vou dormir umas 4 horas da manhã.
E a cerveja, vai até que horas?
Ei, é sem horário.
O que é o Santos na vida do senhor?
Tudo.
O Santos?
Tudo. O Santos é tudo. Eu cheguei aqui com 15 anos. Eu estou com 74.
São 60 anos de Santos.
É tudo para mim. Foi aqui que eu consegui tudo na minha vida. O Santos é tudo para mim.
Você sente falta de alguma coisa em relação ao Santos?
Um pouquinho mais de carinho ao ex-jogadores.
Isso falta, né?
Só isso.
Em todos os times isso falta.
É. Um pouquinho mais de carinho aos ex-jogadores. Não só o Pontinho, a todos os que passaram aqui. Só isso, mais nada. O resto tá tudo beleza.
Tem algum recado para dar para essa molecada do Santos aí para entrar em campo daqui a pouco?
Raça. Vontade. Prazer em jogar e vestir essa camisa, que essa camisa é gloriosa, cara. Respeite-a. Não beijo distintivo só de graça, não. Se for para beijar de graça, não beije. É isso que eu quero de vocês. E vamos lá, luta.
Coutinho, de 1958 a 1970, vestiu a camisa do Santos, conquistando 19 títulos e marcando 368 gols em 457 partidas. Em 68, saiu do Santos, por 2 anos voltou à Vila em 70, encerrando a carreira no extinto Saad. Em 81, se tornou técnico do Santos, passando por diversos times, até voltar ao Santos em 95, quando encerrou sua carreira de treinador. Faleceu em 11 de março passado. morava ali próximo à vila e foi sepultado no cemitério que tem vista para a Vila Belmiro, a necrópole ecumênica de Santos. Em tempos de contratos curtos e exigências longas, Coutinho escolheu viver sua vida por um clube. Esse foi o Memória do Esporte, produzido e apresentado por Henrique Afonso de André. Usamos sonoras do canal Santos TV, da TV Cultura e do canal Soy Louco por Ti América, além de narrações da Rádio Globo e da Rádio Guaíba. Você nos acha no Instagram e no Facebook em Memória do Esporte 953. O esporte continua aqui na Rádio Fiscar amanhã às 17 horas no Onda Esportiva. Um fraternal abraço e até o próximo programa. Rádio Fiscar 95,3. Escute diferente.
Você escutou Memória do Esporte. Programa coproduzido com a comunidade da 95,3 FM.